Senhora Presidente, Ana Amélia, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, eu quero iniciar minhas palavras cumprimentando o senador Jorge Viana pelo brilhante pronunciamento, relatando esse ato histórico para esse governo da presidente Dilma, dando continuidade ao que foi iniciado pelo presidente Lula, com o programa Minha Casa Minha Vida, e hoje esse passo além, anunciando a segunda etapa do Minha Casa Minha Vida 2, atingindo ao todo 3 milhões e 600 mil famílias brasileiras com o direito à casa própria. Um desafio que certamente será encarado com muita responsabilidade pelo governo, com a parceria dos governos estaduais e prefeituras, e tenho certeza que esse objetivo será atingido e essa vitória será conquistada para o bem do povo brasileiro. Quero dizer que a presidenta Dilma está de parabéns por esse anúncio, que vai se somar àquele plano nacional, Plano Brasil Sem Miséria, mostrando claramente a preocupação da presidente Dilma em governar para os que mais precisam, para aqueles que mais necessitam da ação de governo. E esse programa de habitação, Minha Morada, minha Casa Minha Vida, o Minha Morada já é uma versão consorciada com o governo do Estado do Acre, porque lá, além das casas que são financiadas pelo governo federal, tem também a participação do governo do Acre com o programa Minha Morada, que a soma dos dois programas lá no Acre vai beneficiar 10 mil famílias, com a possibilidade de ampliação agora com o Minha Casa Minha Vida 2. Quero dizer que gostaria muito de ter estado lá nesse ato, prestigiando esse ato e vivenciando as informações, mas tivemos também outra missão no mesmo horário, que foi a audiência conjunta de 5 comissões do Senado Federal para tratar do PL 116. Nessa audiência pública estavam a Comissão de Ciência e Tecnologia, da qual eu faço parte, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Educação, e todos os senadores reunidos ouviram exposições dos mais diferentes pontos de vista a respeito do PL 116, que regulamenta as telecomunicações no Brasil e promove uma abertura para a participação das teles nos sistemas de TV por assinatura, de tal maneira que a gente possa promover um upgrade na participação do povo brasileiro ou do acesso do povo brasileiro à TV por assinatura. O Brasil hoje está atrás no item TV por assinatura. Nós temos apenas 12,5% das residências brasileiras com TV por assinatura. Esse número na Argentina chega a 80%, nos Estados Unidos chega a quase 100%, na Europa também quase 100%. Então, nós estamos muito atrás no item TV por assinatura, e o PL 116, que é um esforço que vem sendo discutido há muito tempo na Câmara, está aqui agora no Senado e certamente vai ser aperfeiçoado a partir dessa audiência pública, que foi da maior qualidade, houve muitos pontos de vista, mas o mais importante é que os senadores presentes, a senadora Ana Amélia também esteve lá e viu o quanto que foi rico esse debate, e certamente os senadores vão dedicar tempo integral para que a gente tenha essa matéria aprovada e a gente possa apresentar um marco regulatório para as telecomunicações do Brasil, visando fundamentalmente a democratização dos meios, maior acesso à banda larga em todas as cidades brasileiras, porque há esse objetivo do governo federal, mas para isso precisa de financiamento, precisa das condições para que esse objetivo objetivo seja atingido, e o PL 116, ele vem a contribuir no sentido de regulamentar e estabelecer os parâmetros de participação para todas as sociedades que desejarem fazer parte, participar desse nicho de mercado no que diz respeito à TV por assinatura. Mas, fundamentalmente, o que nós queremos é permitir ao povo brasileiro maior acesso à informação, maior acesso à programação, maior acesso aos conteúdos de cultura nacional e universal e, fundamentalmente, estabelecer para os canais de TV por assinatura uma participação da produção nacional, que a gente possa garantir que, pelo menos, 3 horas e meia por semana de programação das TVs por assinatura sejam dedicadas à programação nacional, de forma a possibilitar muito mais incentivo à produção nacional e de maneira que a gente possa descobrir, revelar muitos talentos na área de audiovisual e também a gente possa gerar muitos empregos nessa área. De tal maneira que não estivemos hoje no ato de lançamento do programa Minha Casa Minha Vida 2, mas estávamos participando de uma audiência também com a máxima importância para o povo brasileiro e tenho certeza que ambos os programas, ambas as situações serão reconhecidas pela sociedade como esforço também do Senado Federal. Mas, senhora Presidente, o que me traz aqui hoje também é fazer um registro do primeiro Fórum Internacional de Cidades Fronteiriças do Peru e do Brasil, que aconteceu em Rio Branco na sexta-feira passada, e foi um fórum que contou com a participação de diversas províncias e distritos do Peru, principalmente do departamento de Ucayali e do departamento de Madre de Deus, e também vários municípios acrianos, de maneira a discutir os problemas que atingem as cidades fronteiriças e se estabelecer um plano de ação conjunta para a superação das dificuldades. Quero fazer aqui um registro particular deste ato, porque eu estive presente e quero cumprir aqui com o compromisso que assumi de trazer ao conhecimento do Senado Federal o resultado desse encontro de Rio Branco, principalmente porque houve um esforço muito grande do presidente da Associação dos Municípios do Acre, que é o prefeito da nossa capital, o prefeito Raimundo Angelim, foi ele o responsável pela organização e eu quero parabenizá-lo pelo resultado, pelo sucesso que foi o evento. Quero cumprimentar também o governo do Estado do Acre, através do governador Tião Viana, que se fez representar pelo secretário de Indústria e Comércio, o Edivaldo Magalhães. O Edivaldo Magalhães é um grande entusiasta da ligação macrofronteiriça, Acre-Peru, Acre-Bolívia, que ficam naquela região amazônica e que precisam muito de estabelecer e fortalecer os laços de solidariedade. Quero também registrar a participação do embaixador Félix de Negre, que é do corpo diplomático peruano, responsável pelo desenvolvimento da política de desenvolvimento das regiões fronteiriças, e também o senhor Jesus Carranzas Quinones, que é o cônsul-geral do Peru em Rio Branco, e quero cumprimentar os senhores alcaides dos departamentos que se fizeram presentes ao encontro, o departamento de Tambopata, o departamento de Tauamano, a província também de Tauamano, a Coronel Pontilho, Atalaia, Purus, Labirinto, o distrito de Tauamano, Las Piedras, Juruá e Ibéria. E também os prefeitos todos dos municípios acrianos, de Assis Brasil, de Brasileia, de Plácido de Castro, de Chapuri, de Capixaba, que são todos municípios que fazem fronteira com cidades ou peruanas ou bolivianas. E todos participaram da construção desse fórum, que teve por objetivo promover o encontro das autoridades municipais dos dois países, a fim de fortalecer as relações econômicas e socioculturais entre as suas populações como instrumento para o seu desenvolvimento. E o Foro teve como ponto de vista a aproximação dessas comunidades e a formação de uma identidade regional. Essas cidades da região fronteiriça têm desenvolvido ferramentas e tecnologias de gestão urbana que podem ser compartilhadas, contribuindo para o fortalecimento de boas práticas em governança municipal, à luz da nova dinâmica regional estabelecida pela rodovia interoceânica, que é uma rodovia que parte do estado do Acre através da 317 e segue pelo Peru através da Estrada do Pacífico e chega até o Porto de Ilho, no Peru, e vai facilitar muito as exportações no futuro, porque o Acre, que era o ponto final do Brasil, passa a ser o ponto de entrada para essa integração latino-americana a partir dessa interoceânica, que é a rodovia do Pacífico, que sai do Acre e chega até os portos do Peru, e de lá será possível atingir os portos do Pacífico pelo Oceano Pacífico. Então, vale a pena ressaltar que essa ligação do Acre com o Peru, ou do Brasil com o Peru, é uma dívida histórica que temos, que o governo brasileiro tem, e que nós estamos, com muito esforço das autoridades acrianas, tentando resgatar essa importante ligação, que tanto vai contribuir do ponto de vista econômico, comercial, quanto do ponto de vista cultural. Já existe um compromisso do governo do Acre de fortalecer o ensino de espanhol em suas escolas e, ao mesmo tempo, incentivar para que haja também o fortalecimento do ensino de português nas escolas dos municípios que ficam na fronteira do Peru e da Bolívia. E vale também a pena ressaltar que esse esforço conta com a diplomacia nacional, que tem nos ajudado. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil esteve presente com sua equipe técnica e nos deu uma importante contribuição. Então, como fruto desse encontro de dois dias do primeiro Fórum Internacional de Cidades Fronteiriças do Brasil e do Peru, surgiu uma carta que ganhou o nome de Carta de Rio Branco. É a declaração do primeiro Fórum Internacional de Municípios Fronteiriços do Brasil e Peru. Rio Branco, 9 e 10 de junho de 2011. Foi exatamente nesse período que aconteceu o encontro, e no final surgiu um documento que passo a ler para que conste dos anais do Senado, e peço à mesa que possa proceder o registro para que conste dos anais do Senado esse documento, que é um documento importante para a integração regional do Peru com o Brasil, a partir do estado do Acre e dos departamentos de Ucayali e de Madre de Deus no Peru. Na cidade de Rio Branco, aconteceu nos dias 9 e 10 de junho, corrente, o primeiro Fórum Internacional de Municípios Fronteiriços Brasil-Peru. Participaram do evento, pelo lado brasileiro, prefeitos e autoridades municipais dos municípios de Rio Branco, Acrilândia, Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Marechal Taumaturgo, Plácido de Castro, Santa Rosa do Puru e Senador Guiomar e Tarauacá. Pelo lado peruano, estiveram presentes ao fórum autoridades das províncias e distritos de Tambopata, Tauamano, Coronel Pontilho, Atalaia, Purus, Labirinto, Tauamano, distrito de Tauamano, Las Piedras, Yuruá e Ibéria. Ao final do encontro, as referidas autoridades divulgaram a seguinte declaração. 1. Determinaram aos seus secretários de governo que promovam o intercâmbio de informações e experiências nas áreas de mobilidade urbana, meio ambiente, programas sociais e culturais, visando a elaboração de planos diretores de desenvolvimento urbano de forma a possibilitar o crescimento ordenado das cidades situadas na zona de integração fronteiriça. reconheceram a necessidade de avaliar as dinâmicas migratórias internas direcionadas às grandes cidades, a fim de promover políticas públicas de desenvolvimento social para as cidades fronteiriças. Solicitaram às chancelarias do Brasil e do Peru maior celeridade na implementação dos acordos bilaterais referentes ao trânsito de veículo de uso particular nos dois países, bem como manifestaram o desejo de que as autoridades de controle fronteiriço trabalhem em conjunto, de modo a conferir agilidade aos trâmites nos postos de fronteira. Destacaram a visita à unidade de tratamento de resíduo sólido de Rio Branco e, nesse sentido, manifestaram interesse em implementar modelos semelhantes em suas respectivas localidades. Ressaltaram a importância de celebrar acordos de cidades irmãs entre os municípios que constituem a região de fronteira, propondo que as entidades competentes dos dois países viabilizem a celebração dos referidos acordos. Celebraram os entendimentos entre as instituições de ensino do Brasil e do Peru, que promovam o intercâmbio acadêmico de estudantes entre a Universidade Federal do Acre e a Universidade Nacional de Ucayali. Nesse sentido, felicitaram os municípios de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul e Coronel Pontilho, os quais estão recebendo os referidos estudantes e apoiando a realização do intercâmbio. Saudaram a realização em Rio Branco da terceira reunião do subgrupo de trabalho sobre saúde na fronteira Brasil-Peru. Nesse contexto, solicitaram a continuação e o aprofundamento das atividades fronteiriças no campo da saúde, orientadas a elaborar políticas públicas comuns destinadas a promover melhores condições de vida para a população. As autoridades municipais brasileiras manifestaram interesse em conhecer a infraestrutura de turismo das localidades peruanas situado na zona de integração fronteiriça, de modo a possibilitar a criação de sinergias nessa área com dividendos positivos para seu desenvolvimento econômico. Saudaram a presença da senhora Ana Lúcia Reis, prefeita da cidade boliviana de Cobija, convidada especial para o fórum. Celebraram o encontro entre a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o presidente eleito do Peru, Ollanta Humala, realizado no dia 9 de junho corrente, em Brasília. A respeito, manifestaram seus votos de ampliação das relações bilaterais Brasil-Peru e solicitaram aos representantes das chancelarias do Brasil e do Peru, presentes ao fórum, que realizem a entrega da presente declaração aos presidentes da Comissão Vice-Ministerial de Integração Fronteiriça. E acordaram, por fim, a realização, no segundo semestre do corrente ano, do segundo Fórum Internacional de Municípios Fronteiriços, na cidade de Porto Maldonado, em data a ser coordenada pelas chancelarias de ambos os países. Dessa forma, senhora presidente Ana Amélia, eu informo ao Senado Federal a realização desse fórum da máxima importância para a integração regional fronteiriça Brasil-Peru e acredito que seja algo significativo, porque são os povos, dentro das suas dificuldades, com suas limitações, buscando saída para a superação dos seus problemas, e nós que fazemos política sabemos que no dia a dia estamos sempre buscando soluções para a superação das dificuldades e para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. E o nosso povo fronteiriço, seja do Peru, seja do Brasil, precisa de atenção especial das autoridades, e nós estamos aqui para certificar que há um esforço de governo no sentido de construir essa relação, fortalecer esses laços de solidariedade e fazer com que tenhamos melhores condições de vida para o nosso povo das fronteiras, tanto do Brasil quanto do Peru. Era isso, senhora presidenta, agradeço pela atenção e pelo tempo concedido.